Deste modo, nós devemos nos atentar para a mensagem que será comunicada. Atente-se para cada letra. Atente-se para a mensagem como um todo, porque é uma mensagem edificante. Uma mensagem que tem como objetivo nos transformar e nos ajudar a crer mais e mais no nosso Senhor. Que Deus abençoe os nossos irmãos coralistas. Eles terão agora a oportunidade de apresentar esta cantata.
No vazio silencioso, Deus falou e trouxe a existência humana. Um lugar magnífico, cheio de campos e florestas, ventos e cachoeiras, montanhas e campos. Um mundo abundante com todas as belezas e maravilhas da vida. E no coração de tudo isso, colocou a alegria de sua criação, o homem e a mulher.
Entretanto, essas crianças que ele alimentou se afastaram de sua misericórdia para seguir seu próprio egoísmo. Sendo assim, o plano perfeito de um pai amoroso pareceu ser reduzido a cinzas.
Por isso, no silêncio de uma noite em Belém, Deus falou novamente, e de sua palavra nasceu de uma virgem um bebê, que repousou na palha de uma manjedoura. Naquela noite, o calmo deserto explodiu com a glória radiante de uma luz sobrenatural e majestade de vozes celestiais. Anjos cantaram, pastores se prostraram e todo o céu participou da celebração. Pois esta pequena criança era o Salvador, enviado para resgatar a família perdida do coração de seu pai. Este era o único filho de Deus, o tão esperado Messias, e nele o amor de Deus estava vivo.
Desperta pro grande amor do Filho de Deus, Jesus o Senhor. Desperta pro grande amor, a nossa esperança é o Salvador. Desperta e crê em seu grande amor.
Anjos a celebrar, enchendo todo o céu. Estrelas a brilhar, trazendo luz sem par. Pastores a louvar, ao Deus que tudo fez. Sábios a se prostrar, glória ao Rei dos Reis. Amor do Filho de Deus, Jesus o Senhor. Desperta pro grande amor, a nossa esperança é o Salvador. Desperta e crê em seu grande amor.
Deixou os altos céus, vindo aos corações. Servo e rei se fez, tão forte nos amou. Seu reino não tem fim, lá não existe mal. Só Ele pode dar a vida eterna.
Desperta
deixou sua casa a fim de viver para aquele propósito, mas antes submisso foi batizado.
Naquele dia, quando Jesus levantou-se das águas do batismo, viu o Santo Espírito descendo sobre ele em forma de pomba, e ouviu uma poderosa voz que ecoou como um trovão através do árido deserto, dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem tenho grande alegria."
Desperta pro grande amor do Filho de Deus, Jesus o Senhor. Desperta pro grande amor, a nossa esperança é o Salvador. Desperta e crê em seu grande amor. Desperta pro grande amor do Filho de Deus, Jesus o Senhor. Desperta pro grande amor, a nossa esperança é o Salvador. O amor do Senhor já raiou. Desperta e crê,
desperta e crê
em seu grande amor, em seu grande amor, seu grande amor.
Chamados para viver ou morrer.
pois as águas não voltam atrás. Seu chamado deu-nos paz, então decidimos seguir por causa do amor que mostrou, pois por nosso nome chamou.
Já tinha se ajuntado pela estrada, esperando para dar as boas-vindas ao rabi que operava milagres, pois muitos diziam que ele era o Messias.
te dar graças, ele tomou o pão e o partiu, e passou para os outros. Depois, tomou um cálice de vinho e o deu para que eles o bebessem.
Eles tinham o orgulho de serem vistos como os mais chegados.
tinha prometido total lealdade, perdeu sua coragem. Enquanto Jesus apanhava e era torturado, Pedro se escondia nas sombras, esperando não ser reconhecido.
Ei, eu não te vi com Jesus? Você é um dos seus seguidores?
Não, eu não sou não.
Eu digo a vocês, esse homem estava com Jesus.
Mulher, você está enganada. Eu nem mesmo conheço o homem.
Eu posso dizer pelo seu jeito, você é um deles.
Você não sabe o que diz. Eu juro que nunca encontrei este homem.
Nas horas seguintes, Jesus foi seguidamente questionado por Pôncio Pilatos e Herodes. Os dois acharam seu comportamento calmo estranhamente inquietante. Mas nenhum dos dois queria ser responsável por mandá-lo matar. Então Pilatos ofereceu para a multidão nervosa uma escolha. Ele libertaria Jesus ou um assassino chamado Barabás. Mas a multidão escolheu a Barabás. E Jesus, que vocês chamam de Messias? Perguntou Pilatos. Crucificai-o! Eles gritavam. Pendurem-no numa cruz!
Então Pilatos tomou Jesus e seus soldados o açoitaram. Eles trocaram suas roupas por um manto vermelho e o coroaram com espinhos. Eles riam e cuspiam nele, dizendo: Glória a ti, rei dos judeus! E quando Jesus não demonstrou ter medo, eles se enfureceram e bateram nele com selvageria.
Mas havia uma coisa que os olhos dos soldados não podiam ver. Por trás daquela violenta aprovação, alguém estava lá assistindo tudo. Por trás das surras e deboches, por trás das palavras cruéis e dos golpes, alguém estava lá ouvindo o coração do nosso Salvador e sentindo a sua agonia.
Dos altos céus o Pai olhava tudo, cena cruel pro coração de pai. Com risos e deboches o feriam, tamanha dor sentiu.
Via suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou. Enquanto ele era a diversão dos tolos, sim, com tristeza Deus falou.
Este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia. Escolhi deixá-lo morrer.
Os céus
escolhi deixá-lo morrer. Não sabeis que esse é meu corpo em sangue, dado por vossas transgressões. Não sabeis que esse é meu filho amado, precioso filho.
Oh!
vejo um bebezinho calmo a dormir. Veja Cristo ao Calvário caminhar por mim.
Thank you. desperta pro grande amor do Filho de Deus, Jesus o Senhor. Desperta pro grande amor, a nossa esperança é o Salvador. Desperta e crê em seu grande amor. Desperta pro grande amor do Filho de Deus, Jesus o Senhor. Desperta pro grande amor, a nossa esperança é o Salvador. Desperta e crê em seu grande amor.
Expressa por meio da música, eu quero fazer só um fechamento, né, de tudo que nós ouvimos, apresentando uma implicação muito importante para a nossa vida. O que nós ouvimos aqui foi a mensagem do Evangelho. O que nós ouvimos aqui foram as boas notícias para nós, de que o Filho de Deus, Jesus, o eterno Filho de Deus, que estava sempre ao lado do Pai, resolveu por amor, se entregou, assumiu a natureza humana, passou por todo o processo que nós passamos, nasceu. Ele viveu nesse mundo de pecado, carregado por dores e dificuldades, sofrimentos como nós também passamos. Sem necessidade nenhuma para ele, nem para o Pai. mas por amor. Por amor, Jesus Cristo veio a esse mundo, se humilhou, e a humilhação de Cristo foi até o ponto máximo, até a morte. Cristo morreu em nosso lugar. E quando olhamos para a mensagem do Evangelho, a gente às vezes não percebe o peso desta mensagem. Sabe o pai que estava vendo o seu filho morrer? Ele fez isso por amor. E sabe o que é mais intenso? É que o pai estava matando o filho. Em seu lugar, em meu lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a maior prova de amor que pode existir nesse mundo. Entregar o Filho amado. Aquele em quem Deus tem prazer. Aquele que é justo e nunca cometeu um pecado sequer. Em favor de pessoas que pecam constantemente. Em favor de pessoas que se rebelam contra um Deus santo. E esse Deus resolveu nos amar. E como Deus prova esse amor? Enviando o seu filho para morrer por nós. Sabe quando? Ou em que circunstância? Quando nós éramos ainda pecadores. Talvez alguém, como Paulo diz, talvez alguém se anime a morrer por um justo, mas morrer por pecadores? Só Filho de Deus, que a si mesmo se entregou. Ele não foi forçado a amar. Ele voluntariamente se entregou. Por todos aqueles que creem no seu nome. Nós ouvimos a mensagem do Evangelho. E esta mensagem, meus irmãos, segundo o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz o seguinte: por que, ou pois, não me envergonho do Evangelho? O apóstolo Paulo sofrendo, preso, sendo apedrejado, sendo rejeitado, ele diz: isso não é causa de vergonha para mim. Este Evangelho precioso e maravilhoso, esta grande demonstração do amor de Deus não pode ser vergonha para nós. Não me envergonho do Evangelho. E sabe por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação. Todos nós estávamos perdidos. Nós estávamos andando em direção ao inferno. Andando não, correndo mesmo. Mas Deus envia Jesus para nos parar desta caminhada. E nos voltar, ou nos fazer voltar para Ele. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sabe o que é que nos transforma? Não é a nossa força de vontade. Não é a nossa capacidade intelectual. Sabe o que faz com que uma pessoa morta em delitos e pecados volte à vida e volte-se para Deus? Em adoração, em serviço, não é a força de vontade. Eu tive vontade própria e resolvi me voltar para Deus. Não. É o Evangelho. O Evangelho é poder. O poder que nos dá vida é o Evangelho de Deus. O poder que nos faz parecer mais com o nosso Redentor é o Evangelho de Cristo Jesus. Porque Ele é o poder de Deus para a salvação. Não existe salvação sem o Evangelho. Mas é a salvação de todos? Não. Mas apenas daquele que crê. Para aqueles que não creem no Evangelho e permanecem nessa condição até a sua morte, o Evangelho não é salvação. O Evangelho é condenação. Mas para aqueles que se voltam para Cristo, que experimentam do grande amor de Deus, para aqueles que vivem de acordo com este amor e de acordo com esta obra de redenção, aí sim, O Evangelho é poder para salvar. Todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, não há distinção. Não há distinção. Ah, mas aquelas pessoas elas já viveram na igreja, então é mais fácil Deus salvá-las do que salvar a mim, que sempre vivi no mundo, sempre vivi na prática do pecado e tenho prazer no pecado. O poder do Evangelho salva todo o que crê. Porque, na verdade, o Evangelho é o que traz você à vida. E você só vai crer quando você vive por este poder maravilhoso. Este é o Evangelho de Cristo. E neste Evangelho, a justiça de Deus se revela de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Em Adão, todos nós éramos culpados diante de Deus. Culpados. Havia um grande tribunal, Deus como grande juiz, e nós estávamos no banco dos réus. E a sentença clara sobre a nossa cabeça era culpado. Culpado. E a punição para a nossa culpa era a morte. Mas vocês ouviram aqui hoje. Cristo foi à cruz, tornou-se o Cordeiro de Deus e morreu a nossa morte. Aquela cruz era nossa. Aquela coroa de espinhos era nossa. As marteladas e o prego deveriam ser cravados na nossa mão. Mas o Evangelho de Deus, que é poder para salvar, muda essa história. E Deus coloca o seu Filho em nosso lugar. Quem teria esta coragem? E quem expressaria tão grande amor? Só o nosso Deus. Por que não me envergonho do Evangelho? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Se você quer viver de fato, ouça esta mensagem. Se você quer viver de fato, creia no Evangelho de Jesus. Ore ao Senhor e diga: Senhor, converta o meu coração a Ti. Senhor, me faça acreditar em Ti com toda a minha força, com todo o meu ser. Porque não depende de nós, depende dEle. E Ele já expressou o amor. E nos oferece. De graça. Sabia que você não precisa pagar por isso? Porque alguém já pagou. Cristo. E Ele te dá de graça o dom da salvação. Portanto, se você está distante do Senhor, clame a Deus por misericórdia. Busque no Senhor a salvação. Diga: Senhor, me salva. Me salva dos meus pecados. Me salva de mim mesmo. Me salve da tua ira. Mas talvez você já está nos caminhos do Senhor. Talvez você pense: não, então isso não é para mim. Claro que é. O tempo inteiro nós precisamos dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a ser santos e a parecer mais com Cristo. Meus irmãos, este é o Evangelho, a boa nova da salvação. Creia nesta verdade e viva segundo ela, para o louvor do nosso Deus, aquele que, de forma voluntária e graciosa, manifestou o verdadeiro amor através de Cristo, o nosso Salvador. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, para que vivamos segundo a mensagem do Evangelho, para que sejamos fortalecidos por Deus, para então glorificá-lo constantemente. Que Deus nos abençoe.